Notícias na Rádio Ilhéu.
Sejam bem-vindos às notícias da Rádio Ilhéu. Está convosco mais uma vez Maurício de Jesus, na Ilha de São Jorge. De São Miguel, Ponta Delgada tem um rico património botânico e paisagístico que beneficia a população do concelho. Maria José Lemos Duarte destacou o contributo do rico património botânico e paisagístico de Ponta Delgada para a melhoria de qualidade de vida da população. A Presidente da Câmara Municipal falava na sessão comemorativa dos 45 anos da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagísticas no Jardim António Borges. Ponta Delgada orgulha-se de ter um rico património botânico e paisagístico que está materializado nos seus jardins com a sua diversidade botânica, inserção urbana e função social e cultural que atravessa vários séculos, com benefícios inegáveis para a população, para o meio ambiente e também para a saúde humana, afirmou assim a Presidente. A mesma lembrou que em todo o concelho são cerca de 500 mil metros quadrados de áreas de jardins e espaços verdes, bem como inúmeras artérias arborizadas que refletem o compromisso sério, consequente e contínuo da Câmara Municipal com a redução dos efeitos ambientais diretos e indiretos resultantes da atividade humana. O 45º aniversário desta associação, transmitido nas redes sociais, foi celebrado em simultâneo em vários pontos do país através de ações de plantação. Em Ponta Delgada foi plantada, a norte do Jardim António Borges, uma Prunus azórica, ou gingeira brava, uma das 10 espécies botânicas endémicas mais raras dos Açores. O Jardim António Borges, que tem beneficiado de sucessivas intervenções ao longo dos anos, é um dos melhores exemplares da arte paisagística oitocentista a nível nacional e internacional. Aqui coabitam espécies arbóreas de várias partes do mundo e endémicas dos Açores, explicou assim a Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Maria José Lemos Duarte foi acompanhada nesta ação pela Vereadora com Pelouro do Ambiente e Zonas Verdes, Ana Almeida, e enalteceu o contributo desta associação e da sua delegação dos Açores, representada pelo arquiteto Diogo Jacomo Correia, para a disseminação do conhecimento sobre a arquitetura paisagística e para a sensibilização de entidades públicas e privadas para as suas problemáticas. São Roque do Pique, Marco Silveira apela ao Governo Regional para colocar melhoria da operacionalidade do Porto Comercial no topo das prioridades. O Presidente da Câmara Municipal de São Roque no Pico, Marco Silveira, recebeu esta semana passada, nos passos do Conselho, o novo Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mota Borges, que se fez acompanhado da Diretora Regional do Turismo, Rosa Costa, e do Diretor Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos, Rui Coutinho. No encontro de cortesia, Marco Silveira apelou ao governante açoriano para avançar o mais rápido possível com a melhoria das condições de operacionalidade e funcionalidade do Porto Comercial. A situação do Porto de São Roque do Pico não se pode arrastar durante mais tempo e deve ser colocada no topo das prioridades. Aquele é o investimento infraestrutural mais importante da região que está por realizar e tem de ser a maior preocupação do Governo Regional em termos de obras portuárias nos Açores. O próximo plano e orçamento deve apresentar verbas muito significativas para a remodelação daquela infraestrutura portuária, permitindo assim melhorar a sua operacionalidade e funcionalidade, além de contemplar a requalificação de toda a frente marítima do Cais do Pico. Ainda na área dos transportes, o Presidente de São Roque, que esteve acompanhado pelos vereadores Paulo Catalão Ferreira e Gui Goulart, assumiu que as ligações marítimas entre Pico, Faial e São Jorge são de primordial importância para o desenvolvimento destas três ilhas e particularmente do Conselho de São Roque, lembrando que é necessário proceder-se a alguns ajustes nos itinerários e à implementação de um serviço de transporte terrestre para que os passageiros provenientes da Horta que pretendam seguir para São Jorge e vice-versa. Este transfer terrestre, segundo Marco Silveira, permitirá reduzir custos da operação marítima e melhorar a qualidade do serviço, evitando-se a viagem marítima de uma hora entre Madalena e São Roque. No setor do turismo, o autarca apelou à manutenção dos apoios existentes para a reabilitação de habitações destinadas ao turismo rural e disponibilizou um terreno municipal a possíveis interessados que pretendam investir em São Roque do Pico na construção de um hotel com capacidade até 50 quartos. Pelas velas, Luís Silveira, Presidente do Município de Velas, recebe Dr. António dos Santos Ferreira em audiência de cumprimentos. O Presidente do Município de Velas, Luís Silveira, recebeu nos passos do município o Administrador Judiciário dos Açores, Dr. António dos Santos Ferreira, em audiência de cumprimentos. O encontro, em que o Administrador Judiciário esteve acompanhado pelo Dr. Guilherme Ribeiro, Secretário da Justiça das Ilhas de São Jorge, Pico e Faial, serviu igualmente para troca de impressões sobre assuntos relacionados com os serviços de justiça na ilha, ressalvando a importância da imprescindível relação institucional e de colaboração entre as duas instituições, informou assim, numa nota de imprensa, o município valense. Pela Calheta, município aderiu à campanha de prevenção dos maus-tratos na infância. O município da Calheta aderiu, com o laço azul, à prevenção dos maus-tratos na infância. Esta campanha, organizada pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, dedica o seu mês de abril à prevenção dos maus-tratos na infância. Informou o município da Calheta que este ano o mote desta iniciativa é "Serei o que me deres que seja amor", o símbolo associado a esta causa, o laço azul, evocando a história de Bonnie Finney, que em 1989, nos Estados Unidos da América, amarrou uma fita na antena do seu carro, de modo a demonstrar a sua dor face aos acontecimentos trágicos que vitimaram os seus netos, levando ao falecimento de um deles. O azul, que simboliza a cor das lesões, serviu como uma imagem constante na sua luta na proteção das crianças contra os maus-tratos. Esta campanha expandiu-se e, atualmente, diversas instituições usam laços azuis durante o mês de abril em memória daqueles que morreram ou são vítimas de abuso infantil e também como forma de apoiar as famílias e fortalecer as comunidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência, informou assim o município da Calheta, da Ilha de São Jorge. Tentativa de Bolieiro envolver os outros partidos na normalização do Chega é politicamente desonesta. A tentativa de envolver os outros partidos na normalização do Chega é politicamente desonesta da parte do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, lamenta assim Berto Messias, dirigente do PS Açores. Foi o PSD que assinou um acordo de incidência parlamentar com o Partido Chega por forma a garantir a sua sobrevivência governativa, sublinha o mesmo. Na entrevista que deu ao Jornal Expresso, José Manuel Bolieiro tenta ensaiar a narrativa de que todos estão a normalizar o Chega pelo fato de terem votado a favor das propostas apresentadas por este partido. Berto Messias esclarece que o Partido Socialista votou favoravelmente o aumento do complemento de pensão aos idosos, bem como a criação do Gabinete contra a Corrupção, mas isso não pode gerar qualquer tipo de confusão, nem tampouco permitir a leitura e narrativa do Presidente do Governo nesta entrevista. Por muito que tendem a criar manobras de diversão para desviar as atenções, o Partido Social Democrata renegou a sua matriz programática e histórica e normalizou um partido de direita com matriz ideológica populista, anti-autonomias regionais e segregacionista, para derrubar o governo do Partido Socialista e assaltar o poder nos Açores. Comparar esta ação com a aprovação de duas propostas no plano e orçamento é política e intelectualmente desonesto, acrescenta Berto Messias. O mesmo recorda ainda que, na qualidade de presidente do governo dos Açores, foi José Manuel Bolieiro quem recebeu no Palácio de Santana o presidente do Partido Chega, André Ventura, para abordar questões partidárias e não governativas, confirmando que o relacionamento próximo entre PSD Açores e o Chega não se limita aos deputados regionais. Ao invés de estar no continente numa operação de relações públicas, junto da Comunicação Social Nacional, o presidente do governo deveria estar nos Açores, dando a cara, assumindo as suas responsabilidades, a liderar a gestão da pandemia e evitando as asneiras gritantes que o governo regional continua a fazer nesta gestão, sobretudo na Ilha de São Miguel. Exorta assim Berto Messias, o dirigente do PS Açores. Vamos então agora conhecer a previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, dia 3 de maio, para a região dos Açores. Pelo Grupo Ocidental, períodos de céu muito nublado com boas abertas, o vento será noroeste bonançoso de 10 a 20, tornando-se fraco de 5 a 10. Pelo Grupo Central, também períodos de céu muito nublado com boas abertas, vento norte bonançoso de 10 a 20, também tornando-se fraco de 5 a 10 para o final do dia. Pelo Grupo Oriental, períodos de céu muito nublado com abertas, vento bonançoso norte de 10 a 20, tornando-se fraco de 5 a 10. Pelo estado do mar, no Grupo Ocidental, será mar de pequena vaga, tornando-se encrespado, com ondas a oeste de 1 a 2 metros. Pelo Grupo Central, mar de pequena vaga, tornando-se encrespado também, com ondas a oeste de 1 a 2 metros, passando a noroeste. E pelo Grupo Oriental, mar de pequena vaga, tornando-se encrespado, com ondas nordeste de 1 a 2 metros.
Muito bom dia, vamos conhecer as primeiras páginas dos jornais. Começamos pelo jornal Açoriano Oriental. Quebra de preço do atum preocupam a Federação das Pescas. Plano Europeu de Recuperação da Crise da Covid-19. O regresso à escola é desejado pela maioria, mas gera críticas. No jornal Atlântico Expresso, empresários defendem a reabertura da restauração e das escolas para não hipotecar o futuro das crianças e jovens. José Manuel Bolieiro participa na reunião intercalar dos presidentes das regiões ultraperiféricas. Ainda também, pombos-correio voam entre Santa Maria e São Miguel em pouco mais de uma hora. No Diário Insular, o destaque para o Campeonato de Portugal, o acesso à Liga 3, Série 8, Praiense empata na recepção ao Olhanense e é, para já, líder isolado. Lusitânia em fuga e também Imortal encerra temporada leonina. Passamos agora para o Jornal Público. A autárquica geleia afastou dinossauros por 4 anos, mas eles estão de regresso. Face aos prejuízos, casinos negociam com o governo resgate do setor. Moçambique, ainda também, a avó Salimo escapou aos insurgentes com um filho ao colo e viveu a sua história para contar. Ainda também, direitos para os teletrabalhadores, é a capa do jornal I, maiores de 80 e vacinados. Montepio, mutualista com perdas de 18 milhões em 2020 e um auditor com reservas. No Diário de Notícias, PSD recupera, a soma da direita volta a ser superior ao resultado dos socialistas. Reportagem: não tive receio da vacina, os benefícios suplantam as dúvidas. Rio, rasteira e hipócrita, diz a entrevista do primeiro-ministro. Passamos agora para o Correio da Manhã. Contas arrestadas a amigos de princesa. Isabel dos Santos muda de visual e rejuvenesce. Gestor de negócios, sócia em várias empresas e administrador da Sonangol na mira da justiça. Desapareceu o testamento do irmão de Sócrates. Deixa filhas gêmeas morrerem asfixiadas. Empresas só pagam despesas por acordo. Tropa de elite regressa à África. Passamos agora às capas dos jornais desportivos. Começamos pelo jornal A Bola. Fernando Santos, o euro que aí vem e as dificuldades do Covid-19 e muito mais. Uma conversa sobre futebol jogado. Quer que Portugal volte a ser campeão. Jovane, arma secreta e mortífera de Amorim. Besta negra de Jesus no caminho para a Champions. Corona pode não jogar mais esta época. Em Itália, que seria da Juventus sem Cristiano Ronaldo. Fórmula 1, Hamilton volta a vencer em Portimão. No jornal Record, Ruben amarra Jovane. Extremo já foi informado que faz parte dos planos para o futuro. Otamendi quer cumprir a lei do ex. Grujic na Fórmula Chelsea. Ainda também o Inter campeão Hamilton, rei do Algarve. Passamos agora para o jornal O Jogo. Fernando Santos, na última entrevista antes do Europeu, o selecionador traça um objetivo claro. Vamos jogar para revalidar o título. Ainda também Taremi cancela maldição dos penaltis. Dragões são o maior obstáculo do Benfica. No Sporting, Jovan igual a Slimani. Inglaterra, adeptos adiam United, Liverpool, Itália, Inter é campeão. Nerazzurri acabam com o reinado da Juve. É tudo quanto às primeiras páginas do jornais nesta segunda-feira, dia 3 de maio.
Estas e outras notícias estão disponíveis no site da Rádio Ilhéu em www.radioilhéu.pt. Esteve convosco mais uma vez Maurício de Jesus, aqui com as notícias da sua Rádio Ilhéu. Fica assim connosco, fica assim na companhia da sua Rádio Ilhéu.
Notícias na Rádio Ilhéu.